Olá, tudo bem com você? Aqui é a Helene Maria e esse é o episódio 382 do podcast do Viva de Propósito. E essa semana eu quero falar um pouco sobre, na verdade, essa semana esse assunto bateu muito comigo várias vezes, né? Ele assim me deu vários encontrões durante a semana. E aí eu senti que eu deveria falar um pouco sobre isso, né? Eu assim, eu já vou até antecipadamente pedir desculpas um pouco pra você, porque essa semana a minha rinite atacou de novo, né? Primavera, então começa aquela questão da febre do feno. E aí, minha voz tá diferente, porque eu tô um pouco rouca, tô com o nariz atacado, aquela coisa toda, né? Eu tenho uma rinite que ela vai e vem, e às vezes ela fica bem atacada, e hoje ela tá. Então, você já deve ter percebido que a minha voz tá bastante diferente, né? Mas voltando, assim, essa questão do propósito, assim, realmente eu vi várias pessoas falando várias coisas, falando bem, falando mal, e eu comecei a refletir porque eu acho assim que hoje se tem falado muito sobre propósito de vida, e eu acho que tem um pouco assim de digamos, um entendimento que não é tão acertado em relação a isso, né? E por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo propósito de uma outra maneira, né? O meu site se chama Viva de Propósito, o projeto se chama Viva de Propósito, né? Mas não no sentido de propósito, só de propósito de vida. É, mas no sentido do propósito, que é o propósito do ser, que é o nosso propósito interior, né? Que é justamente estar presente para aquilo que nós somos, para quem nós somos, para o que nós fazemos, para da forma que a gente vive, para as nossas escolhas, sabe? Estar presente para aquilo que a gente pensa, estar presente para aquilo que a gente sente, estar presente para as nossas atitudes, nossos comportamentos. Está presente assim para esse relacionamento disso, sabe? Está presente para a nossa presença no mundo mesmo, né? E por isso, né? Está presente para a nossa presença no mundo, eu vejo que o questão do propósito ele é muito mais aprofundado, porque é você fazer o que você faz de forma mais consciente, de forma mais realmente ativa na sua vida, né? E não reativa, ou seja, reagindo a tudo que acontece fora de você. E que, na verdade, não é reagir ao que acontece, mas a gente age sempre em razão da forma como a gente pensa e sente sobre uma coisa, né? Mas enquanto a gente não tem isso muito claro, a gente acha que reage, né? E eu vejo isso como o propósito interior, que é o propósito de todas as pessoas. Então, o propósito interior, ele é igual, eu já falei isso em outro momento, mas ele é igual para todos nós, que é justamente estar presente, estar vivendo de propósito, vivendo, fazendo escolhas adequadas, estar todo dia, cada vez mais presente sobre si mesmo, porque a gente só começa a se conhecer, né? Precisa cada vez mais se questionar sobre o que existe dentro da gente, se aquilo realmente é nosso, se aquilo é o que a gente realmente quer, porque a gente vive em um mundo muito conturbado, em que você tem notícias de todo quanto é natureza, geralmente notícias ruins, e cada vez mais eu tenho claro que é o meio que uma conspiração para fazer a gente se sentir mal, sabe? Porque sempre existem pessoas que ganham com medo dos outros, sabe? Que ganham botar medo nas pessoas, né? Para que você fique desconfiado de todo mundo, para que você não confie em ninguém, para que você não se movimente, né, na direção dos seus sonhos. Eu acredito muito que existem, sim. E por isso mesmo que a gente não pode deixar que isso nos paralise, né? Porque o medo, ele paralisa. E a gente não pode deixar que ele nos dite aquilo que a gente quer fazer da nossa vida. E essa é a importância da consciência. Porque às vezes você vai descobrir que você não está bem, né? Que você não está se sentindo bem. Eu falo no meu caso, essa semana ruim, assim, quem tem rinite sabe, a gente fica ruim, a gente dorme mal, aí você já acorda meio mal-humorado, porque você já não teve uma boa noite de sono. Agora, eu procuro estar muito presente para isso, porque eu sei que isso não é culpa de ninguém, né? É uma situação, talvez até uma questão meio emocional, que eu também estou trabalhando, né? Que isso tem fundo emocional, pode ter. Às vezes não, mas às vezes tem. E às vezes eu acho que no meu caso tem um certo fundo emocional, né? E a gente precisa estar presente para isso. Porque eu posso, de repente, ter uma reação ruim porque eu não estou presente para o fato de eu não estar bem, de não ter dormido bem, de estar cansada, e aí agir de uma forma que depois eu me arrependa, né? Então, isso tudo é a busca por estar presente, por estar conectado com o seu propósito interior, que o propósito interior é ser. E ser nesse sentido de consciência, de estar presente para as coisas que estão acontecendo. Tá ok? E daí, a gente tem a distinção em relação ao propósito exterior, que é a manifestação da nossa ação, das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente é bom, manifestação disso no mundo. E eu até chamo isso muito de missão, né? A missão, aquela declaração que a gente compõe, né? E eu já falei várias vezes sobre isso aqui, né? Pelo podcast, em outras oportunidades, em episódios anteriores, né? Que é justamente você conhecer, ter sua declaração, que é algo que vai orientar muito, né? E como que você vai buscar algo que faça mais sentido para você. Porque, na verdade, o sentido é você que dá. A missão é você que constrói. E as ações que você vai realizar para cumprir a sua missão é você que escolhe, né? Mas eu vejo, o que, que eu vejo muito? As pessoas se sentindo perdidas em relação a isso. Perdidas, falando, nossa, eu não conheço meu propósito, então eu não sou capaz de ser feliz, eu não sou capaz porque eu realmente não descobri meu propósito na minha vida. E eu acho isso muito complicado, né? Como eu disse, eu gosto de separar isso. Então, uma coisa é o propósito interior, que é igual para todos nós, e outra é o propósito exterior. E eu diria o seguinte, que sem o propósito interior bem maturado dentro de você, é muito difícil você realmente ter clareza do seu propósito exterior. Porque a gente vive num mundo em que nós temos milhares de opções, sabe? E aí o que acontece? Você acaba ficando em dúvida, porque são tantas opções, o que, que eu poderia fazer de tudo? E aí fica assim, o que realmente eu quero fazer? Né? E aí a necessidade de você ter consciência de quem você é, consciência de você, né? Se fechar um pouco dentro de você e se perceber. Perceber pensamentos, sentimentos, emoções, perceber o que é seu, perceber o que não é seu. E aí começar a trabalhar assim, no que você é bom. Eu diria até que talvez os talentos, as suas habilidades, as suas características, os seus pontos fortes, eles são até mais importantes do que você ter uma declaração de missão. Porque a missão nada mais é do que você usar tudo isso que você tem, que seria sua caixa de ferramentas, usar para você manifestar, né, manifestar aquilo que você acredita, que em geral são seus valores, são as suas crenças de valores, né, aquilo que você considera como importante para você e considera como importante para o mundo, né? E eu acho interessante comentar como é interessante essa questão das opções. Que assim, se você tem poucas opções, é fácil de você escolher, mas quando você tem milhares, é muito, muito mais difícil. E não sei se você assiste o Masterchef, mas é curioso, isso é um ponto que eu notei e que eu acho que vai fazer sentido pra você. Tem, geralmente, tem competidores lá que às vezes eles vão muito mal quando eles têm muitas opções de ingrediente. Eles começam, eles querem fazer arroz, feijão, macarrão, batata, com purê, com salada, com bife, com peixe, com fritas. É claro, assim, tornar isso gourmet, né? Aí imagine isso gourmet. Mas é mais ou menos esse exemplo. Então, só que quando eles têm poucos ingredientes, eles fazem pratos maravilhosos, porque eles tinham menos opções. Então, isso traz uma lição pra gente. Traz uma lição de que mais nem sempre é bom, né? Que menos é mais no sentido de que permite com que você seja melhor. E por isso que às vezes a gente precisa se recolher e refletir sobre o que a gente está colocando na nossa vida. E o que às vezes está de excessivo que está atrapalhando você de encontrar o seu caminho. o que você não está vendo que está de excessivo. E com certeza tem coisas que estão excessivas para você. E você acha que não, que talvez aquilo é normal, mas talvez são pequenas coisas que você está fazendo, talvez de forma excessiva, que você está acrescentando demais na sua vida, que não, que está criando essa confusão, essa dificuldade de ter clareza qual é o seu propósito, né? E aí eu trouxe aqui 3 dicas, na verdade, que eu refleti sobre isso, para ajudar você a pensar, né? Como que você pode melhorar essa sua percepção aí da sua missão. Eu gosto de falar mais de missão e não de propósito. Como eu falei, propósito é algo que ele é muito semelhante para todo mundo, que é o trabalhar o seu ser, né, a sua presença. E o exterior, que é o sentido que você dá, que é a missão que você escolhe, tá? Então, assim, o que eu vou sugerir para você? Primeira coisa, você realmente fazer uma seleção do que você quer e do que você não quer, e aí você, a partir do que você definiu, você seguir, nem que seja por um período, né? Mais ou menos assim, você vê, você, quando a gente assiste em filmes, você tem a equipe tem uma missão, pegou, fez a missão, acabou a missão, tem uma nova missão. Então, talvez algo nessa linha, né? Em que você se compromete com alguma coisa, você realiza aquilo, que aquilo está relacionado ao que você acredita, e na hora que aquilo acabou, você vai procurar alguma outra coisa para fazer que está relacionado com aquilo que você acredita que é importante, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você prestar atenção às coisas que acontecem com você. Eu acredito muito nisso, em sincronicidade. E eu acredito que nada é por acaso. Então, o fato de eu estar doente agora, eu sei que é uma coisa emocional, são algumas questões pessoais. Eu comentei do meu pai. Eu ainda estou digerindo isso, né? A gente ainda está em luto. Isso ainda leva muito tempo e muitas coisas vão surgindo na medida que a gente vai tendo contato, sabe, você vai lidando com a questão do inventário, com a questão das coisas, isso vai surgindo, né? Não tem, é inevitável, né? É inevitável. E aí eu sei que isso tem um fundo emocional, né? E aí prestar atenção a essas coisas que acontecem com a gente faz a gente entender se a gente está ou não no caminho certo, né? Então, às vezes, esse tipo de situações, de doenças recorrentes, às vezes ela quer mostrar que a gente não está no caminho certo, né? A gente não está fazendo alguma coisa de uma maneira correta. Ou, por exemplo, eu já falei aqui, sabe, quando acontece aqueles gastos que você não previa, quando às vezes o equipamento deveria estar funcionando super bem, que é novo e tal, de repente ele quebra, o carro, bate o carro, sabe, quebra um chuveiro, queima, lâmpada, sabe, essas coisas assim? Quando começa a acontecer muitas dessas coisas, normalmente está mostrando alguma coisa para você. Né? E não só isso, assim, coisas que acontecem no trabalho, coisas que acontecem no caminho de casa para o trabalho, trabalho para casa, sabe? É realmente prestar atenção nas coisas que acontecem na vida, porque essas questões, elas trazem algumas pistas para a gente de que talvez a gente esteja no caminho certo ou não, né? Porque o caminho certo é sempre aquele caminho em que as coisas vão acontecendo com mais facilidade, né? Que você não se sente, sabe, com uma mochila de cheia de peso de academia e você tendo que puxar aquela mochila pesada. Então, quando você sente que você está em velocidade de cruzeiro, que as coisas vão acontecendo, normalmente é porque é o caminho mais certo, né? E eu particularmente gosto muito dessa linha, né? Eu gosto muito de observar. Na verdade, eu tenho um histórico que toda vez que eu tento tomar decisões, as coisas não acontecem tão bem quanto quando eu presto atenção no que acontece comigo na minha vida. E quando eu deixo, sabe, o universo tomar conta e levar as coisas para o lugar que elas têm que ir. Eu sei que muitas pessoas falam ao contrário, que você precisa definir, que você precisa mentalizar, que você precisa focar. Eu, particularmente, acho que isso não funciona para mim. E eu admiro as pessoas para quem funciona, né? Mas eu sinto que não funciona para mim, porque eu percebo que eu preciso estar em conexão com as coisas que estão acontecendo. E às vezes, quando eu percebo, se eu tento tomar decisões de forma muito racional, eu perco esse lado e aí eu acabo não tomando as melhores decisões, né? E é assim, é aquilo que você percebe que funciona pra você. E a terceira opção é assim, é você perceber o que acontece com o mundo. Porque o nosso trabalho é sempre usar a nossa caixa de ferramentas para ajudar em alguma causa. E às vezes o mundo está mostrando aí que você tem uma causa. De repente você está num lugar que você vê que existe uma demanda, que existe alguma coisa, que aquilo realmente é o que você acredita e você pode. Então, na verdade, a missão em si, é o que eu já falei várias vezes, você tem uma declaração de missão, mas o seu trabalho não é missão, o seu papel social não é missão, né? Ela não tem que ser grande, ela não tem que ser tão importante, ela não tem que se ajudar muitas pessoas, mas ela é importante, né? E para você exercer a sua missão, você vai realizar muitas atividades, muitos trabalhos, muitas tarefas, né? E é por isso que eu quis fazer essa distinção aqui, gente. Porque propósito, pensa, quando a gente fala assim, ah, você fez isso de propósito, você fez o quê? Isso de caso pensado. Você quis fazer aquilo de forma intencional. Então, o que é viver de propósito? É viver de forma intencional, né? Então, o que é ter um propósito na vida? É você fazer tudo aquilo na sua vida de forma intencional. Então, você fazer suas escolhas pensando se isso agrega para o que eu quero, para o meu projeto de vida, agrega para os meus valores, ou não, se aquilo não agrega para aquilo que eu quero, né? E assim, isso é uma reflexão bastante importante para acalmar os corações das pessoas que se sentem perdidas, porque se sentem sem um propósito. Na verdade, que todos nós temos. E o primeiro propósito é o propósito de estar consciente do que você faz a cada dia. No começo, você não vai saber muito. Mas com o tempo, na medida que você se interessa por você, aquilo fica muito automático. E você começa a prestar mais atenção, você começa a realmente saber quem você é, a saber por que você faz o que você faz. E aí você começa a questionar por que você faz o que você faz. E você começa a realmente ter essa necessidade de reflexão, de autorreflexão. Que é o que a gente precisa. Se você hoje vive muito para fora, talvez você esteja se sentindo confuso por conta disso. Porque você está vendo muito para fora, muito por exterior. Muito para as coisas que acontecem fora de você. Sabe, para os filmes, para as notícias, até para o próprio trabalho, para, sabe, olhar para a vida do outro. E a resposta nunca está fora de você. A resposta está dentro de você. E se você olhar para você, você vai encontrar. Tá ok? Porque você tem o melhor mentor de todos, que é a sua inteligência interior. E é esse mentor que vai poder te orientar a você encontrar aquilo que você precisa descobrir. Tá ok? Então, esse é o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá sendo um pouquinho mais curto, porque hoje eu não tô querendo sair tossindo aí no podcast, né? E eu desejo uma excelente semana e até a próxima.